no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Estudo detecta agrotóxicos em águas que abastecem quilombolas e assentados no Pantanal. Organizações denunciam genocídio indígena e tese do marco temporal à ONU. Produtores rurais recebem títulos no Careiro. E o FOPA realiza a quarta edição de comunicação indígena em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia.
A Agência Nacional de Aviação Civil registrou recordes de passageiros nos aeroportos no mês de maio. Ainda segundo a agência, o preço médio das passagens em Roraima passa de R$ 1.000. O dobro da média nacional está um pouco acima de R$ 500. Confira com Caio Grambel.
7.300.000 passageiros passaram pelos aeroportos do Brasil somente no mês de maio. Uma alta de mais de 3% em relação ao período de pré-pandemia. Roraima acompanha a tendência nacional. Foram mais de 160 mil embarques e desembarques nos primeiros 5 meses do ano, sendo maio o segundo melhor mês. Dados da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento mostram que o turismo apresenta 2% do PIB de Roraima e movimenta aproximadamente R$ 530 milhões de reais por ano. O economista Fábio Martinez comenta os dados favoráveis para Roraima. Segundo ele, boa parte dos que chegam em Roraima é para apreciar as belezas do estado.
Bom lembrar que o ano de 2022 foi recorde na aviação civil aqui no estado de Roraima. Os dados de 2023 mostram justamente essa ascensão. Inclusive, esse é o melhor resultado para o acumulado de janeiro a maio em toda a série histórica para o estado de Roraima. Muito provavelmente a gente vai bater o recorde de fluxo de passageiros que a gente teve ano passado. Isso mostra justamente o incremento do turismo. Até porque boa parte dessas pessoas que entram aqui no estado de Roraima, elas vêm para apreciar as belezas naturais do nosso estado, e o turismo é uma das atividades que vem crescendo ano após ano e principalmente depois da pandemia.
No entanto, quem vem para Roraima ou quem sai de Boa Vista paga caro nas passagens aéreas. O relatório da Agência Nacional de Aviação Civil revela que o preço médio das passagens em Roraima passa de R$ 1.000, o dobro da média nacional, que está um pouco acima de R$ 500. Deputados estaduais e federais de Roraima têm cobrado medidas do governo federal para diminuir os preços e fortalecer o acesso ao transporte aéreo. É o que destaca o parlamentar Armando Neto.
Quando nós falamos também da questão das companhias aéreas, né? A gente vê o Acre, às vezes é quase 12 horas para chegar no Acre, dependendo do estado. Roraima tem a dificuldade também, Amapá, Tocantins, Rondônia, Amazonas. Então, a gente sofre com esse problema. Então, a importância de levar essa fala para unir com a demanda no parlamento e despachar junto ao governo, unidos, coeso, com mais força, que o governo possa nos atender de uma forma mais rápida.
Da Rádio FM Monte Roraima, Caio Grambel, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Organizações denunciam genocídio indígena e tese do marco temporal à ONU. A denúncia foi realizada durante a 53ª edição do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Lideranças indígenas e quilombolas participam do evento em Genebra, na Suíça. Os detalhes com a Dispésia.
Em declaração conjunta às Nações Unidas, o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário e outras 5 organizações de direitos humanos denunciaram o genocídio dos povos indígenas e listam a tese do marco temporal como um dos fatores causadores da violência contra os povos originários no Brasil. As denúncias foram realizadas durante o diálogo interativo com a assessora especial das Nações Unidas para a Prevenção do Genocídio, Élice Wairimu-Yanderetu. O evento faz parte da 53ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que está sendo realizada de 19 de junho a 14 de julho deste ano, na sede da ONU em Genebra, na Suíça. Paulo Lugon Arantes, assessor internacional do CIMI, deu voz às denúncias. As organizações também destacaram a importância do mandato da assessora especial da ONU para a prevenção do genocídio trazer à tona as atrocidades vividas pelos povos originários no Brasil e os desafios, que são contínuos, de protegê-los destes crimes. Durante o evento, Hélice destacou ser necessário continuar com os esforços para combater o genocídio e também os fatores que levam a tal violência.
En Brasil también he hablado de manera coherente y consistente sobre la situación de los pueblos indígenas y de los pueblos afrodescendientes. Sabemos que ha habido asesinatos de líderes y de defensores de derechos humanos y de defensores medioambientales. También se han producido violaciones de mujeres y niñas, detenciones arbitrarias. Además, ha habido una apropiación de territorios indígenas. Por lo tanto, es importante evaluar la situación para hacer frente a los problemas actuales. En muchas de las situaciones, como en la República Democrática del Congo y los Yanomami, los Guarani y Kaiowa, la prevención del genocidio y de los crímenes relacionados significan también garantizar una rendición de cuentas. De lo contrario, puede ser que la impunidad se imponga, lo cual aumenta el riesgo de genocidios futuros. Voy a seguir alarmándoles cuando se produzcan estos casos y voy a apoyar todos los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales para prevenir estas atrocidades. Pero el genocidio es algo que se debe prevenir y se puede prevenir también.
A assessora especial para a prevenção de genocídio esteve no Brasil em maio deste ano, com o objetivo de conhecer a situação dos povos indígenas, negros, afrodescendentes, bem como de outros grupos e comunidades brasileiras. Na ocasião, Hélice se reuniu com lideranças indígenas em seus territórios, no Mato Grosso do Sul e em Roraima. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Estudo detecta agrotóxicos em águas que abastecem quilombolas e assentados no Pantanal. O uso descontrolado desses defensivos agrícolas tem prejudicado bastante a saúde e o meio ambiente em alguns territórios do estado do Mato Grosso. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Uma ameaça invisível que coloca em risco a saúde de muitas famílias de territórios quilombolas e assentamentos do estado do Mato Grosso. A maioria dessas famílias estão na Baixada Pantaneira e sobrevivem do cultivo de hortaliças e frutas e estão cercados por agrotóxicos e, apesar de não usarem esses defensivos agrícolas, os resíduos dessas substâncias estão presentes nos córregos, rios, poços artesianos e até na água da chuva, como indica o estudo Agrotóxicos no Pantanal, Contaminação da Água e Impactos na Saúde e Ambiente em Mato Grosso. A pesquisa desenvolvida pela Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional no Mato Grosso, em parceria com o Núcleo de Estudos Ambientais e Saúde do Trabalhador da Universidade Federal do Mato Grosso, identificou a presença de resíduos de agrotóxicos nas águas das comunidades dos municípios de Cáceres e Poconé e demonstra um amplo impacto na saúde humana e no ambiente. De acordo com Francileia Paula, educadora da FASE, no Mato Grosso, engenheira agrônoma e mestre em saúde pública e que coordenou a pesquisa, foram detectados até 10 tipos de agrotóxicos nas águas da chuva, de poços, de rios e córregos.
A pesquisa identificou a presença de resíduos de agrotóxicos nas águas dessas comunidades, demonstrando um amplo impacto na saúde humana, mas também na saúde do ambiente e que tem interferido diretamente nos modos de vida, né, na qualidade de vida dessas comunidades. Foram detectados até 10 tipos de agrotóxicos nas águas da chuva, nas águas de poços artesianos, nas águas de abastecimento dessas famílias, nas águas de rios, córregos e também em tanques de piscicultura existente nessas comunidades. Agrotóxicos, muitos deles já estão proibidos na União Europeia e em outros países por serem altamente tóxicos à saúde humana e ao meio ambiente, mas que continuam sendo comercializados no Brasil.
Francileia apontou ainda que o avanço do agronegócio, principalmente com plantio de soja sobre o Pantanal, tem levado a essa diversidade de impactos. Nesse contexto, a pesquisa se soma às denúncias e ao próprio monitoramento feito pelos comunitários para evitar a perda de biodiversidade.
A contaminação das águas por agrotóxicos, ela representa um risco real à saúde humana, né, dessas pessoas, à saúde também do meio ambiente, considerando principalmente o Pantanal, que é um bioma rico em biodiversidade, de peixes, de aves, mas sobretudo também de gente, de povos e comunidades tradicionais que desenvolvem práticas, né, de convívio com a natureza, com o bioma, de conservação e proteção da biodiversidade, que estão sendo impactados aí por um modelo de agricultura quimicamente dependente com o avanço do agronegócio, principalmente com o plantio de soja sobre o Pantanal, e isso tem levado a essa diversidade de impactos. Então, essa pesquisa, esses dados eles se somam às denúncias e ao próprio monitoramento que já vem sendo realizado por esses povos no controle, né, da perda da biodiversidade, dos impactos na agricultura agroecológica dessas comunidades.
Além dessas comunidades onde foram desenvolvidas a pesquisa, ainda no estado do Mato Grosso, os agricultores familiares do assentamento Roseli Nunes, no município de Mirassol do Oeste, também lutam para manter seu território livre do uso de defensivos agrícolas, como relata Miraci Pereira.
A gente não pode deixar de estar falando, né, sobre essa problemática que vivemos. Com o avanço do agronegócio, então, a agricultura familiar, a gente está sendo muito prejudicado. As pessoas não têm sensibilidade para entender de que o agrotóxico é veneno e envenena tudo. Assim que ele é jogado, ele contamina o ar, ele contamina as águas, ele contamina o solo, né? Ele contamina tudo, né? Então, a gente que tem essa visão, esse entendimento de que a gente precisa, né, trabalhar, produzir alimento saudável, né, porque é bom para a saúde, é bom para todo mundo, tanto para as famílias que consomem, né, que do campo, quanto as que recebem nossos alimentos nas cidades. Então, a gente tem esse cuidado que é preciso levar alimento saudável, mas infelizmente nós vivemos esse drama aqui na nossa região por parte das pessoas que não tem sensibilidade humana.
A promoção de estudos e pesquisas são importantes para sensibilizar a população contra o uso descontrolado dessas substâncias. Além disso, a campanha permanente contra os agrotóxicos pela vida e um conjunto de pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso desenvolve ações de conscientização para a população sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde e meio ambiente. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, produtores rurais recebem títulos no Carimbo.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Vamos falar sobre pobreza menstrual? Pessoas em situação de rua, que vivem em abrigos, privadas de liberdade ou em campos de refugiados e pessoas em situação de pobreza, são as populações mais vulneráveis a esse problema. Ajude a mudar essa realidade.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
MPF e MPPA lançam nota técnica para proteção de direitos de comunidades no contexto do mercado de carbono. Têm sido constantes os conflitos relacionados à falta de consulta prévia, à repartição desigual de benefícios e à grilagem. Os detalhes com Daniela Pantoja.
O Ministério Público Federal, o MPF, e o Ministério Público do Estado do Pará, o MPPE, por meio dos Centros de Apoio Operacional dos Direitos Humanos e de Meio Ambiente, lançaram nota técnica com recomendações a respeito da proteção dos direitos dos povos e comunidades tradicionais no contexto do mercado voluntário de carbono. A nota técnica foi elaborada após serem levantados diversos procedimentos e discussões sobre o tema, em que foi possível observar que ocorrem negociações em trâmite ou já foram formalizadas envolvendo empresas e comunidades tradicionais com incidência em terras públicas sem autorização do órgão público gestor, nas quais podem ocorrer cláusulas abusivas ou ilegais, além da ausência de observância ao direito à consulta livre, prévia e informada, repartição de benefícios e problemas relativos à ausência de transparência. Outro ponto observado diz respeito à negociação de créditos de carbono em terras públicas que teriam sido supostamente apropriadas por terceiros ilegalmente, em aproximação ao conceito socialmente construído de grilagem de terras. Nesse sentido, tem sido constantes que os conflitos entre empresas e comunidades resultem em litígios judiciais cujos objetos recaem sobre pautas como falta de consulta prévia, repartição desigual de benefícios e apropriação ilegal de terras públicas. A nota técnica traz, dentre as conclusões e recomendações, que os direitos de consulta livre e prévia informada dos povos e comunidades tradicionais animais devem ser resguardados. Os contratos de crédito de carbono devem ter necessária intervenção estatal e se eximir de atos de grilagem de terras. As empresas certificadoras ou beneficiárias de crédito de carbono devem criar auditorias que comprovem a garantia de direitos humanos das populações locais e devem ser criadas ouvidorias externas para o encaminhamento de denúncias. A repartição de benefícios deve obrigatoriamente ser feita a partir do respeito e autonomia dos povos e comunidades tradicionais. O mercado voluntário de carbono refere-se a transações entre empresas e instituições que não possuem obrigações legais de reduzir emissões, mas têm a intenção de compensá-las e, com isso, são gerados créditos a partir de regras e metodologias aplicadas a atividades que reduzem emissões ou promovem sequestro de carbono. As atividades florestais são importantes atividades geradoras de créditos de carbono no mercado voluntário. Entretanto, os membros do MPF e do MPPA registram que na aplicação desse tipo de empreendimento são percebidos processos de desterritorialização e alteração substantiva dos modos de vida das comunidades tradicionais. Comunidades tradicionais alegam que estão sendo assediadas pelo mercado de carbono mediante propostas ilusórias de melhora de vida com informações apenas de benefícios apresentadas pelas empresas a fim de convencer as comunidades a assinar os contratos, muitas vezes sem clareza de suas cláusulas, causando impactos no modo de vida tradicional local, aponta a nota técnica. Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal do Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E 18 produtores rurais receberam títulos no Careiro. A entrega aconteceu na última sexta-feira. Anderley Oliveira traz as informações.
18 produtores rurais receberam na última sexta-feira os títulos definitivos de imóveis rurais. O documento tem grande significado para as famílias, pois permite acesso a diversos benefícios. A conquista se deve à assinatura de um termo de cooperação técnica entre o Poder Executivo e o INCRA, como explica o secretário de Produção Rural do Careiro, Felipe Brandão, ressaltando que a parceria trouxe outras conquistas.
O município do Careiro, em 2021, fechou um termo de cooperação técnica com o INCRA. Nós instituímos um núcleo municipal de regularização fundiária, onde, através desse núcleo, a prefeitura está prestando serviços relevantes para a sociedade, como a emissão de CCIR, a emissão do ITR. Então, todos os serviços são realizados de forma gratuita, né? Além disso, foram realizadas vistorias nos assentamentos rurais aqui do Careiro. Nós temos 8 assentamentos rurais, no qual, a partir dessa vistoria, foi encaminhada a documentação para o INCRA e, gradativamente, o INCRA iniciou o processo de regularização fundiária dessas famílias.
A agricultora Antônia Alzira Rabelo, do distrito de Janauacá, registra que receber este documento é motivo de grande alegria.
Para mim é importante, né, eu ter meu terreno, né, e pelo menos eu, meus filhos moram lá, né, já, e para mim é uma alegria, né, de motivo de alegria, né, conseguir ele, né.
O processo de regularização fundiária vem sendo realizado gradativamente nos assentamentos a partir das visitas técnicas e o georreferenciamento feito pelos servidores do núcleo de regularização. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Conselho Indigenista Missionário CIMI Regional Norte Unda Pelazia de Tefé promoveu o encontro dos povos indígenas em luta pela terra. O evento reuniu 98 indígenas dos povos Cambeba, Cocama, Ticuna, Apurinã, Maiorana e Caxaiana. Acompanhe com Nayara Ribeiro.
O Conselho Indigenista Missionário CIMI da Pelazia de Tefé Regional Norte Unda promoveu o encontro dos povos em luta pela terra. O encontro ocorreu nos dias 7 e 8 de julho de 2023 na aldeia Porto Praia de Baixo, localizada nas margens direita do Médio Rio Solimões, no município de Tefé. A temática do evento foi Povos Indígenas de Tefé, fortalecendo as articulações locais, ações coletivas, o diálogo com as instituições públicas e movimento para a proteção de seus territórios. O evento reuniu 98 indígenas dos povos Cambeba, Cocama, Ticuna, Apurinã, Maiuruna e Caixana, habitantes de 5 terras indígenas que reivindicam a demarcação de seus territórios. No primeiro dia do encontro, a equipe do CIMI, juntamente com a liderança da região, explanou a atual conjuntura política voltada para as populações indígenas e ameaças aos direitos territoriais, com as tentativas de aprovação de propostas de leis que, consequentemente, modificam o modo de vida, colocando em risco a sobrevivência física e cultural dos povos indígenas. Houve também um espaço para que as organizações indígenas e governamentais que desenvolvem políticas públicas para as populações indígenas falassem sobre as atividades que vêm sendo desenvolvidas na região de Tefé frente às violações de direitos e ameaças em relação aos territórios e aos povos indígenas. No último dia do encontro, a equipe do CIMI trouxe como pauta a política indigenista e ações para a proteção e seguridade dos territórios, apresentando as fases do processo de demarcação de terras indígenas realizado pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, e os caminhos que as lideranças, juntamente com as populações, devem percorrer para a garantia de direitos. Maria Raimunda Cambeba, da Aldeia Canata, fala das contribuições que os encontros promovidos pelo CIMI têm trazido para as lideranças.
E a gente aprende a lidar com os parentes de uma forma pacífica também, né? E aprende a reivindicar os direitos. Para mim, assim como mulher, essa oficina empoderou as mulheres indígena do município de Tefé.
Arivaldo Pacaio Cambeba, presidente da Associação das Aldeias da Terra Indígena da Ilha do Panamim, fala sobre as contribuições desse evento para as aldeias de base.
Nós viemos aqui participar desse encontro, né, realizado pelo CIMI. É de suma importância para a gente da nossa região, do nosso território, a questão da legalidade, né, questão de demarcação de terra, dos direitos que temos já garantidos na Constituição Federal.
O encontro encerrou-se com apresentações culturais dos povos presentes, leitura do documento final e encaminhamento das reivindicações que surgiram durante as discussões. Os parentes indígenas retornam às suas bases mais fortalecidos, unidos e com os conhecimentos necessários para continuar a trilhar este caminho de luta para a efetivação dos direitos e exigem respeito a seus direitos, a seus territórios sagrados e as suas histórias, que é anterior à Constituição Federal de 1988, dizendo não ao marco temporal e pedindo a demarcação de seus territórios. Com produção da equipe do CIMI na Prelazia de Tefé, do projeto Ampliando Vozes no Médio Solimões, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Nayara Ribeiro, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia.
E a Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, vai realizar a quarta edição de comunicação indígena em Santarém. O evento volta após 2 anos de paralisação em virtude da pandemia de Covid-19. Os detalhes com Liege Costa.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, por meio do Instituto de Formação Interdisciplinar Intercultural, está realizando até esta terça-feira no auditório da Unidade Tapajós, Campus Santarém, a quarta comunicação indígena, atividade que marca o encerramento dos semestres de formação básica indígena, UFB, da instituição, destacando o protagonismo dos discentes indígenas dessa formação. Com o tema Aldeamento da Universidade, Perspectivas e Desafios, o evento conta com a apresentação dos projetos acadêmicos desenvolvidos pelos discentes indígenas em suas comunidades, além de palestras com os temas relacionados à presença indígena na universidade. Após 2 anos sem acontecer por conta da pandemia da Covid-19, o evento volta a ser realizado no município, como explica Jackson Tupinambá, estudante da UFOPA.
Estou passando aqui para convidar vocês para participarem do 4º Comunicação Indígena, que não acontece há 2 anos por conta da pandemia. E esse ano o Comunicação Indígena está voltando e vai ser muito bom, porque vai ser onde os parentes vão apresentar seus trabalhos que foram desenvolvidos nos seus territórios, nas suas aldeias. Então, conto com a presença de vocês no 4º Comunicação Indígena.
Intitulada Pensar o Pensamento Indígenas como Rupturas Coloniais das Universidades, a primeira palestra foi ministrada hoje por João Paulo Barreto Tucano, que é doutor em Antropologia Social pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Experiência acadêmica como indígena, política, técnica, pedagógica e científica é o tema da segunda palestra, que deve ser realizada nesta terça a partir das 14h, por Edilson Martins Melgueiro Baniwa, que é doutor em Linguística pela Universidade de Brasília. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Equipes de Animação Vocacional Regional Norte 1 promove encontro. O momento foi de formação, avaliação e planejamento. Saiba mais com Rafaela Moura.
A equipe de Animação Vocacional Norte 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, realizou entre os dias 7 e 9 de julho, no Seminário Arquidiocesano São José, o encontro da equipe de coordenação. O momento foi de formação, avaliação e planejamento. Participaram da atividade cerca de 30 representantes das dioceses e prelazias do Regional Norte 1, entre eles Alto Solimões, Borba, Itacoatiara, Parintins, Roraima, Tefé e Manaus. Na ocasião, estiveram presentes religiosas, o bispo referencial para a pastoral vocacional do Regional Norte 1 e bispo da Diocese de Parintins, Dom José Albuquerque, e o presidente do Regional e arcebispo metropolitano de Manaus, Cardeal Leonardo Steiner. A Igreja no Brasil celebra de 20 de novembro de 2022 a 26 de novembro de 2023 o terceiro ano vocacional à luz do tema Vocação, Graça e Missão e lema Coração Ardentes, Pés a Caminho. A iniciativa comemora os 40 anos da criação do ano temático dedicado à vocação. O encontro acontece anualmente há mais de 33 anos no mês de julho, mês em que antecede o mês vocacional. É um espaço para refletir os processos da animação vocacional nas dioceses e prelazias, os desafios da longa distância e a presença da igreja diante das dificuldades no acesso às comunidades, destaca a coordenadora do Serviço de Animação Vocacional e Pastoral Vocacional, Neila Picanço.
É importante esse encontro para alinharmos as atividades do que o regional está fazendo em relação às vocações e principalmente ao ano vocacional. E é importante frisar que no nosso regional temos as dificuldades de localização e mesmo assim nós estamos na caminhada.
O terceiro ano vocacional convida a uma profunda experiência acerca do trecho do Evangelho de Marcos. Jesus chamou e enviou os que ele mesmo quis. A vocação é um chamado a servir. Esse serviço se dá na vida religiosa, missionária e leiga. Em seus mais variados espaços, a vocação é a concretização da sinodalidade da igreja e faz parte de todos da comunidade, afirma Dom José Albuquerque.
Neste ano tem um sabor muito especial porque nós estamos em pleno ano vocacional do Brasil e nós temos aí como meta contribuir para a redação das novas diretrizes da animação vocacional do Brasil. Claro que a gente está aqui celebrando a caminhada feita e acolhendo os novos membros, representantes de todas as igrejas aqui do Regional Norte 1. E o fato de estarmos realizando esse encontro aqui no seminário também é muito simbólico, porque aqui no seminário é o lugar onde se cultiva e se prepara os futuros presbíteros para a Amazônia.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Moura para a Rede de Notícias da Amazônia. Encerra aqui a edição de número 3.757 do Jornal Amazônia é Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Caio Grambel, Adispésia, Daniela Pantoja, Anderle Oliveira, Nayara Ribeiro, Liege Costa e Rafaela Moura. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia é Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.